acontece quando tem anomalia. Quando tem anomalia, as identidades de Watt são violadas. E aí você perde o contrabalanceamento dos contratermos, e aí você perde a simetria de gauge. Então, aqui, o que a gente está dizendo é que a simetria de gauge foi preservada e a expressão da preservação é a identidade de Watt por isso. Então, como eu já tinha explicado para vocês nas aulas anteriores, né? Antes da gente deduzir as identidades de ordem, a primeira coisa que a gente tem que ver é saber quais identidades de ordem eu vou precisar. Como é que eu sei disso? Eu olho para o Lagrangiano clássico e vejo quais são os termos que estão interligados para dar simetria de gauge. Por exemplo, na QED escalar, nós vamos falar na próxima aula, a QED escalar é assim, menos 1 quarto de f mi ao quadrado. Aí depois nós temos dmi phi star dmi. Aí depois nós temos I, E, phi star, dmi phi, que é o primeiro vértice de interação. E depois nós temos o segundo vértice de interação, phi star, phi, ami, ami. Então, o que é esses três termos aqui no Lagrangiano clássico, eles se escrevem assim, dmi phi star, dmi phi. Então, é claramente isso aqui invariante de gauge. Esse termo não é, esse termo não é, esse termo é, mas a soma dos três é. Então, eu preciso exatamente desse balanço aqui, esses três termos certinhos, eles dão invariância de gauge. Se eu agora vou jogar contra termos, quando eu renormalizar, então eu vou jogar um termo kappa phi, dmi phi star, dmi phi. Então, esse termo aqui mais esse termo aqui vai me definir o que é ber. Aí eu vou jogar um termo aqui, que vai ser kappa v, que é o triverso, vamos chamar de triverso, kappa 3, e é phi star d phi a. Depois eu tenho um verso que é um quadrivérico. Vou jogar um kappa 4 é 2 phi star phi a. Então, quando eu jogar os contratermos agora, isso, isso e isso pode não ter nada a ver um com o outro. Aí eu vou perder o balanço. Esse balanço aqui é perfeito para eu ter a simetria de gauge. Se esses termos agora aqui começarem a ficar muito diferentes um do outro, a variação desse tipo de gauge desses três termos já não vai mais se compensar. Então, eu estaria perdendo a identidade, perdendo a simetria de gauge. Então, certamente, eu vou ter que procurar uma identidade de ordem que tenha dois φ, uma identidade de ordem que vai ter um gama 2 do φ com φ. Vou precisar, então, vou precisar dessa identidade de ordem, quer dizer, dessa função de Green. φ com φ. Vou precisar dessa função de Green, a mi, φ, φ. E vou precisar dessa função de Green. A, fi, fi. Então, eu devo ter uma identidade de ordem que misture essas quatro coisas. Na aula passada, nós já deduzimos. Nós vimos que na QED escalar, nós temos uma identidade de ordem que relaciona essa com essa e temos uma identidade de ordem que relaciona essa com essa. Na próxima aula, vamos fazer o cálculo explícito e vamos mostrar que a relação, a identidade de ordem dessa com essa me diz que o kappa 3 é igual ao kappa fi. E a identidade de ordem dessa com essa me diz que o kappa 4 é igual ao kappa 3, que por sua vez é o kappa phi. Então, na verdade, exatamente como na QED, bastando renormalizar isso aqui, no fundo eu vou estar renormalizando a carga elétrica. Quer dizer, eu vou ter, de novo, que a renormalização da carga elétrica, que vai ser a função de vértice. Aí eu vou ter que calcular a carga elétrica por dois vértices, por dois modos. Ou eu calculo ela pelo triverso, ou eu calculo ela pelo quadriverso. Tem que dar a mesma coisa. E aí, justamente, o fato dessas três identidades, nós derivamos essa identidade de Watt e derivamos essa. Então, essa que relaciona gama 2 com gama 3. E a outra identidade relaciona gama 3 com gama 4. Então, fazendo essa, eu mostro que kappa 3 é igual a kappa φ. E fazendo essa, eu mostro que kappa 4 é igual a kappa 3, que é igual a kappa φ. Então, no final do dia, esses três contratermos são idênticos, têm a mesma estrutura. E aí eu garanto que a simetria de gauge, o contrabalanceamento entre as variações de gauge aqui, zera. E aí eu não perco a simetria de gauge. Tá bom? Então, isso aqui é crucial. Então, quando a gente tiver uma teoria com simetria, a primeira coisa que a gente tem que ver, antes de fazer as identidades de ordem, é saber quais que eu vou procurar. Por exemplo, na Young-Mills. Young-Mills a gente já vai saber. Antes de fazer Young-Mills, a gente já tem uma ideia. Young-Mills é f min a. Então, eu tenho aqui a função de dois pontos. Eu vou ter dmi a mi menos dmi a mi. Esqueceu o ab, né?
E aí, ao quadrado.
Depois eu vou ter o trivértice.
Demi, ali, vezes ali, ali.
E depois nós vamos ter o quadrivértice.
Ali, 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 ali. Vamos dizer alguma coisa assim. E aí aqui eu tenho o G e aqui eu tenho o G2. Então, isso não é invariante de Gauge, isso não é. Mas a soma é, é isso aqui. Então eu vou precisar procurar uma identidade de Ward que relacione isso com isso, com isso. Então aí eu tenho que procurar uma identidade de Ward que me mostre que esses contratermos todos têm que estar ligados para que eu não perca esse balanço para garantir a simetria de Gauge.
Só que vai ter um detalhezinho a mais, que para quantizar Young e Mills aí a gente precisa introduzir os ghosts. Fadei ficou bom.
E aí a gente tem que também ver a renormalização dos ghosts.
Mas basicamente, é, digamos, o programa é simples. A gente já sabe de antemão o que tem que fazer. É, e a identidade de ordem, a gente já vai procurar a identidade de ordem que possa vir em nosso auxílio. Agora, pode acontecer da identidade de ordem ser violada. Se a identidade de ordem é violada, se isso aqui é diferente disso, eu não tenho mais a igualdade dos contratermos. E aí eu perdi a simetria de Gauge. Então, quando tem a anomalia ela aparece como uma violação das identidades de Ward. E aí a gente pode perder claramente a simetria de Gauge, que é importante para a unitariedade, né, para eliminar o gosto, o stack, coisas assim, tá bom?
Mas, nesse sentido, ter aquela anomalia seria não ter na, na ação de partida uma ação invariante de Gauge.
É, não, você pode partir com uma ação invariante de Gauge. Aí, quando você quantiza, você tem contratermos, mas aí você vê que esses contratermos não estão ligados pela, por algumas identidades de ordem. A identidade de ordem que a, deveria aparecer é violada. Então, você não tem identidade de ordem para te proteger.
Mas isso é porque quando você quantiza, perde a simetria de Gauge.
É, quando você quantiza, você perde a simetria.
Tipo, falei para o Paulo.
Isso, é, só que você é, é uma coisa intrínseca. Aí se descobriu, claro, na década de 80, o trabalho do Fudikawa foi muito importante por isso. Qual é a origem física mesmo da anomalia? Foi demonstrado que o problema que vai aparecer na anomalia quando a gente vê uma teoria com férmions quirais. Férmions massivos, férmions de tipo de Dirac, eles não dão anomalia, mas férmions quirais, eles vão dar anomalia.
Então, um pouco a ideia, quer dizer, a gente quer saber, pô, por que que quantizar, por que que eu quantizo a QED, eu não perco a simetria de Gauge, por que que eu, se eu quantizar, por exemplo, uma QED com férmions quirais, eu perco a identidade de Ward. Então, isso era uma coisa que apareceria na hora de você fazer o cálculo do gráfico de Feynman, você não tinha uma explicação fundamental. O método Fudikawa mostrou que, o que vai, quando nós fomos derivar as identidades de Ward, o que que foi fundamental para nós? Nós tínhamos o Z de J aqui, aí nós tínhamos a integral funcional nos campos, tínhamos aqui a nossa ação clássica e tínhamos aqui os nossos termos de fonte. O que é que a gente fez? Quando eu faço uma variação de Gauge, a variação disso vai ter que ser a variação desse lado. E aí, quando a gente faz a variação dos campos, claro, a minha ação clássica é invariante. A minha variante é aqui, então a ação não muda. Mas esses termos aqui mudam. O campo varia, então as minhas identidades de ordem vêm daqui. Mas eu fiz uma passagem importante, eu falei, mas e o elemento de volume no espaço dos campos? O elemento de integração dos campos? Ele também é invariante de Gauge. Então, se nós tivermos férmions quirais, quando você faz essa passagem aqui, você tem uma variação do elemento de integração no espaço dos campos. O elemento de volume no espaço dos campos não é mais invariante. Então, você introduz aqui um termo extra, né, vamos dizer assim, de violação. Esse termo vai aparecer aqui, então, ele vai manchar as identidades de ordem. Você não pode mais dizer que isso é invariante, porque isso aqui não é invariante. Então, Fudikawa, com o método dele, descobriu que o problema dos termos quirais é que eles faziam, não deixavam a medida de integração sobre os campos quirais sem invariante de Gauge. E é isso que é a origem da anomalia. Então, aparece um termo que vai destruir, vai desbalancear as suas identidades de ordem. Então, a anomalia, ela aparece no processo de quantização, mas ela tem uma origem. Ela aparece, as duas origens de anomalia são férmions quirais e campos tensoriais autoduais. Campos, quando você tem, por exemplo, 4 dimensões, você pode definir um campo autodual. Se você tiver dimensões pares, você pode definir P-formas autoduais. E aí você tem fonte de anomalia também.
Então, agora, claro, aí depois você tem que saber, mas será que uma anomalia é realmente uma anomalia? Será que aquilo que eu chamo de anomalia não pode ser absorvido numa redefinição de campos? Então, isso aí também pode acontecer. Às vezes, uma anomalia, que ela aparentemente é uma anomalia, ela, na verdade, pode ser eliminada redefinindo campos. Então, isso não é uma anomalia verdadeira, que o pessoal chama no teu grupo de um cosaico trivial. Né? Então, a discussão da anomalia é mais delicada. Mas, digamos, a anomalia, ela basicamente é isso. Ela é uma violação da simetria de Gauge na teoria renormalizada. O método de quantização, quando você quantiza e você precisa renormalizar, você perde a simetria de Gauge. E aí, por quê? Porque você perde as identidades de Ward. Por quê? Porque você tem uma mudança no elemento de volume no espaço dos campos. A integração funcional, esse que é o problema, tá? Então, a gente se vê semana que vem. Que horas tem, por gentileza, Eduardo?
Muito bom.
Então tá certo, certo? Muito longe, que amanhã eu tenho que viajar cedo para o juiz de fora.